Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa nova série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Dos fatos e eventos da política e geopolíticas de Angola, hoje vamos até Moçambique para, em companhia do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha, debruçar-nos um pouco sobre os 50 anos da fundação da Organização da Unidade Africana, ou UA, hoje transformada em União Africana, que será celebrada este ano no próximo dia 25 de maio. Em maio de 1963, nascia de facto em Addis Abeba, a capital etíope, esta extraordinária organização continental com o objetivo de unir o continente africano para, juntos, como africanos, lutar pelas independências dos países africanos. 25 de maio de 2013 celebra-se precisamente o 50º aniversário desta fundação. Ora, que balanço e, sobretudo, que perspectivas traçar destes 50 anos da fundação da UA? A palavra ao filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha.
Então, hoje vamos falar dos 50 anos que estão a ser proclamados e conclamados em todo o continente africano, porque são 50 anos importantes da criação daquilo que foi chamado a Organização da Unidade Africana. Recordam-se dois fatos, talvez, importantes para poder situar a criação desta instituição. A primeira é uma história pré-independências africanas e que começa com pessoas como Delany, desde o século XVI e XVII, no continente americano, no tempo da diáspora, em que a ideia principal era a África como alma mater. E era preciso, no fundo, pensar não tanto na reintegração dos negros no continente americano, depois do fim da escravatura, a escravatura na altura existia, só acaba em 1865, mas pensar que o objetivo primordial devia ser aquele de voltar ao continente africano e trabalhar para que a África e os negros do mundo inteiro conseguissem encontrar um espaço de liberdade no mundo que, entanto, tinha se abrido, tinha alargado, tinha chegado ao que comumente se chama hoje a globalização. O globus terrestre, quer dizer, a abertura do espaço mundo para um espaço muito mais alargado. Este processo de África como alma mater, este processo inspirado até na descoberta da negritude dos egípcios antigos, da descoberta, digamos, da Bíblia e do Deus da Bíblia como sendo aquilo que faz causa com os pobres, os oprimidos, os dominados, e sendo os negros dominados, os oprimidos neste caso, fez paulatinamente com que houvesse uma tomada de consciência e que chegasse, encontrasse, digamos, o seu ponto cúlmine, o seu ponto mais alto, o seu ápice, em 1900, com a proclamação, digamos assim, do primeiro Congresso Pan-Africano. Um congresso que seria científico, porque o objetivo, no fundo, era a cientificidade, era a descoberta daquilo que se chamava a unidade ou a diferença da raça e do grupo humano, em que alguns cientistas ocidentais, sobretudo franceses, tinham tentado dizer que os homens eram desiguais, eram diferentes, e que a réplica tinha sido de um haitiano, um dos meus cientistas sociais, um meu sociólogo, Etienne Firmin, que dizia que não, afinal de contas, os homens são iguais. E desta controvérsia entre o conte de Gobineau e Firmin, nasceu a vontade de criar, em 1900, quando foi a Exposição Internacional de Paris, esse debate em volta da questão a saber se havia igualdade ou desigualdade dos seres humanos. A França, pelas suas vicissitudes internas, pelos seus debates internos, acabou não aceitando que isso se fizesse, e acabou transferindo-se o Congresso de Paris para Londres e aquilo ficou o primeiro Congresso Pan-Africano, assim foi denominado. Ou o primeiro Congresso Dubuísta, porque Dubois foi o secretário que escreveu mais tarde à Rainha Vitória e a todos os líderes do mundo uma petição dizendo que se o colonialismo era filantropia, como tinham proclamado em 78 antes, então era preciso que as potências assumissem de facto essa filantropia, esse tipo de libertação, quer da escravatura dos árabes na altura e quer das necessidades sociais e económicas que África estava confrontada. O moto foi simples, unirmo-nos para nos defendermos. E, ao mesmo tempo, encontrarmos cada dois anos para tentarmos ver qual era a situação. Quando a situação em África era catastrófica, sobretudo na parte do sul, pensemos na África do Sul, em que os boas começavam a matar os famosos hotentotes.
In my dream I saw no starvation, no corruption, no war. Peace, stability in all continents.
Este processo de pan-africanização, que só teve lugar depois de 1919 em Paris, depois em 23, depois em 34, atinge o seu cume, seu ápice no 5º Congresso Pan-Africano, condividido por Dubois e por Nkrumah, em que a África proclama sua vontade de independência. Mas a ideia de Nkrumah, já existente em Delany, e mesmo em gente como Dubois, aliás, Dubois, o vice-presidente do Ghana, é África Must Unite, que é, no fundo, o título do livro famoso de Dubois. O que é que significa África Must Unite? Que a África tem que unir-se, tem que ser una e falar com uma só voz. E o Dubois fala até dos Estados Unidos da África. Antes mesmo que os europeus falassem, que começa em 1958, da União Europeia, a África tinha pensado numa unidade. Essa unidade era económica, falava-se de moeda única, esta unidade era falar com uma voz única, por isso um único Ministério dos Negócios Estrangeiros, esta unidade era uma defesa e uma vontade de defesa para demonstrarmos e lutarmos para que a África tivesse uma unidade de facto e uma virilidade para defender os seus próprios interesses e o seu próprio território, que significa os seus próprios homens e os seus próprios cidadãos. Ora, o Ghana é o primeiro país negro a ficar independente. Ela postula a vontade de uma unidade africana, luta por isso. Este é o postulado principal do Kwame Nkrumah. E esta vontade encontra oposição, primeiro na parte europeia, quer da Inglaterra, quer da França. Basta pensarmos no Senegâmbia, quando foi criado, em que os ingleses e os franceses metem-se juntos para intervir a África, para não permitir que a geopolítica africana seja feita por africanos. Ou basta pensar no ministro de Negócios Estrangeiros inglês, que em 1956 viaja à África do Sul, e diz, se os africanos querem independência, vamos dá-los, mas vamos controlar para que, se eles se comportarem mal, a gente tenha tal, tal. Quer dizer, impeça que a geopolítica é feita por eles. Então começa essa oposição entre a Europa e a África, que vai ser encarnada na parte francófona muito rapidamente, por Foy de Boigny e Senghor de uma parte, e do outro lado, por Nkrumah e alguns francófonos, como pensemos no presidente da Guiné, Conakry, Sékou-Touré. Ora, a África divide-se em duas partes, paulatinamente, é o grupo de Monróvia e o grupo de Casablanca, uns pensando numa unidade imediata, que lutaria pela unidade africana imediata. Quer dizer que cada país africano que ficasse independente ia juntar-se aos Estados Unidos de África. Exatamente o que os países do leste fizeram na Europa nos anos 90, quando caiu o muro de Berlim. E outros que diziam, seguindo De Gaulle, o chamado gradualismo, quer dizer, de devagarinho. É isto que está na origem da OUA. Quer dizer que a OUA nasce como o elemento mais de divisão interna que existe no continente africano do que uma vontade firme dos africanos de pautarem por uma luta pela independência e humanidade de todos. A OUA jogou seu papel, algumas vezes negativa, extremamente negativa. Pensemos no que acontece com Lumumba, pensemos no que acontece nos golpes de Estado, pensemos no que acontece no passivismo que a África demonstra quando os europeus e americanos intervêm no continente e nós, sempre com a doutrina de não intervenção nas fronteiras externas. Mas, por outro lado, jogou um papel importante que essa não intervenção nas fronteiras externas permitiu intramuros, quer dizer, no interior do próprio continente, uma certa paz e pacificação durante anos. Gradualmente, a ideia de União Africana, quer dizer, de voltar à ideia pan-africana, União Africana, começou a ganhar lugar. Mas se nós olharmos para o que tem sido feito até agora, ela tem sido mais um flato de votos, para dizer assim, mais um discurso que uma prática real. Não vemos solidariedade interna, nem a nível militar, a países que estão em situações catastróficas há muitos anos. Não vemos uma situação de solidariedade a nível económico a países que a situação económica é extremamente complicada. Não vemos uma situação de ecumenismo religioso, as grandes lutas internas, não tanto entre católicos e protestantes, mas entre muçulmanos e cristãos, não deixamos de aumentar. Então quer dizer que a União Africana, neste momento, vai ter muito que pedalar para encontrar não só a parte negativa da OUA, mas para encontrar, ao menos, os aspectos positivos que ela pode desenvolver. Isso traz-me ao meu terceiro ponto. A nossa chefe, hoje na OUA, uma das principais responsáveis, é a Ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul, que sabe o que é o racismo, sabe o que é a divisão, sabe o que são os conflitos internos. Há pouco tempo atrás, nós tivemos dois fenómenos interessantes. O último é o fenómeno do Mali. A França interviu, ela protestou que intervia por interesses humanitários, mas os interesses económicos e de hegemonia estavam presentes, porque no fim da Guerra Fria as potências reuniram-se em Paris e uma das decisões que tomaram é que cada país tinha que reaver as próprias colónias. Hoje em Moçambique há mais militares portugueses que não houve no tempo colonial. Ontem a Grã-Bretanha e Portugal decidiram que os investimentos em Moçambique e Angola tinham que passar por um encontro entre Portugal e a Inglaterra para poder investir no continente. E nós sabemos que a França ocupa estrategicamente espaços através de suas bases militares nas suas antigas colónias. O que explica que, enquanto a América intervém no Afeganistão, intervém no Irã, no Iraque, etc., quem tem que pacificar, humanizar e criar direitos dos homens em África não são os próprios africanos, mas nem sequer a comunidade internacional, mas é a França. E atrás dela, depois todo o jogo dos jogos internacionais que vão fazer ou fingir que os africanos participam, e que as Nações Unidas vêm para trás. Mas o que é pior são dois elementos. É que, primeiro, a coisa mais importante são os interesses económicos e estratégicos, e só depois é que vem, em segundo lugar, esse é o meu segundo ponto, os interesses de luta contra o Islão radical, etc., que servem de pretexto para um certo tipo de intervenções. Em terceiro lugar, serve, no fundo, para afirmar presidentes. Quer dizer, Sarkozy, para afirmar-se, teve que ir matar Gaddafi e, praticamente agora, uma certa afirmação de François Hollande que o estado de graça acaba na França passa necessariamente por estratégias de intervenção. Aí os franceses, que não estão de acordo uns com os outros, quando se trata de invadir países e entrar e conquistar países africanos, há um acordo total.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Ngwenya. Considerações sobre os 50 anos da fundação da Organização da Unidade Africana, OUA, atualmente transformada em União Africana, neste processo do renascimento continental. Voltaremos, caros ouvintes, a falar do mesmo assunto na próxima semana. Desde já, fiquem bem e até a próxima semana. Alê!
Africa will be free in the United States of Africa. Africa will be free in the United States of Africa.